Casamento às cegas Brasil 3. Ninguém quer casar. Será? Você vai descobrir tudo isso comigo e com o meu convidado especial de hoje. Porque, assim, casamento às cegas é o Brasil que deu certo dos realities, né? Ciro Ramen, seja muito bem-vindo de volta aqui no Eles Que Lutem.
Muito obrigado aí, Gabriel, pelo convite. Fico muito feliz de estar de volta aqui, ainda mais para falar de um assunto tão divertido aí, né? Que é casamento às cegas. Sempre tem, enfim, coisas para comentar desse reality, né? Essa terceira edição aí também estava dando o que falar. Então, vamos que vamos, né?
Vamos que vamos, porque assim, Ciro, é um reality que tem um elenco. Eu já vi lá no Brasil que deu certo, você falou que é um dos melhores elencos aí, né? É uma das melhores temporadas. E é uma galera realmente completamente maluca, né, Ciro? Assim, tem muita gente boa que vai render, mas eu fico me perguntando: essa é realmente a melhor temporada de Casamento às Cegas, assim, só dessas duas partes até agora que a gente viu? Ou ainda pode ser que decepcione?
Então, eu acho que assim, do que eu vi até agora, eu assisti a todas as temporadas do Brasileiro, né? Eu ainda acho que é a minha favorita, assim. Eu acho que a temporada deu uma caída agora, né, nesse miolo, né? A gente está comentando o Casamento às Cegas especificamente na segunda leva de episódios aqui. Eu ainda nem terminei essa segunda leva, né? Ainda tem dois capítulos aí, dois episódios para eu chegar, mas deu uma caidinha, assim. Mas o começo, eu acho que aquela parte das cabines ali e tal, foi a melhor de todas, assim, foi a melhor de todas realmente, né? Comparando com as edições brasileiras, que eu acho que são edições que entregam um pouco menos de entretenimento do que as versões americanas. Não sei se você já assistiu as outras versões.
Nunca
aí.
Vi.
Então, é muito diferente, assim, cara. Eu acho que o americano é mais bagaceiro, assim, sabe? A galera briga toda hora, é muito conflito, sabe? É triângulo amoroso rolando ali. Eu vi a versão japonesa também, a versão japonesa é bem legal, assim. Não é tão bagaceira, né? O japonês, ele é um pouco mais sério, assim.
Conservador, natureza, né?
Mais conservador, né? Não tem beijo, assim, sabe? Já pegar na mão já é uma coisa, né?
Demais.
Uau, assim, né? Então, o japonês é interessante por isso, assim, pelas diferenças culturais, né? Eu achei uma edição bem legal, assim, de assistir. O americano é legal porque é trash, assim, né? Aquela coisa bem TV trash total, assim.
Você falou uma coisa que eles não têm medo do ridículo, né? O americano não tem medo de passar o ridículo. Você acha que o brasileiro tem um pouco desse medo, assim, de ficar mal falado, cancelado?
Muito, muito, sim. Acho que o brasileiro tem muito esse medo, né? Tem um participante ou outro que você percebe que não tem tanto medo assim. Você vê que tem um participante ou outro ali que dá pra pegar e fala, pô, esse cara foi com um certo desprendimento aí pro programa, sabe? Esse cara não teve muito medo de ser feliz, assim. Mas a maioria, a impressão que eu tenho, né, no brasileiro, é que entram ali com uma intenção de ganhar seguidores, sabe? De emplacar publizinhas no Instagram depois, né? Ou emplacar até uma participação em outros realities, né? Uma fazenda e da vida depois, né? Como já aconteceu, né? Com participantes do Casamento às Cegas. Então, assim, eu acho que o brasileiro, por ter... Eu acho que a galera entra com uma mente ali muito... não vou me queimar, sabe? Assim, e acaba ficando um pouco artificial o programa, eu acho, né? Principalmente a parte pós-cabine, assim. Eu acho que a parte da cabine, ela ainda tem um... Ela traz um tempero ali que tem um certo desprendimento, porque eu acho que eles ficam tanto tempo ali, né? A gente não sabe quanto tempo que duraram aquelas conversas, assim, para eles pegarem na edição, né, aquilo.
Sim.
Mas eu acho que ali ainda é a parte mais divertida, assim. Agora, a parte do, né, de quando eles se encontram e vão passar lua de mel juntos, vão, né, dar passeio junto, aí eu acho que os brasileiros precisam fazer um workshop aí com os americanos, né, porque falta um tempero ali, velho.
Eu acho que tem um lance que o brasileiro, se você que entende do Brasil que deu certo e tudo mais, assim, o brasileiro, ele é a teoria da pegadinha do Silvio Santos. A gente gosta de ver o outro se ferrando. Quando é a gente fala, nossa, A pessoa fica assim, né? Então a gente só gosta de ver o outro. A gente mesmo não quer passar vergonha. O americano acho que não liga muito para isso. Para ele ganhando dinheiro e ganhando fama, tá tudo certo, né? É bem a mentalidade americana. E o brasileiro talvez goste mais das aparências e tudo mais. E você já falou, assim, sobre escalar, né? Ganhar seguidores. A gente não vai julgar aqui essa galera que quer aparecer e ganhar seguidor. O que a gente quer é essa galera realmente querendo aparecer para isso, né? Mas aí, será que eles querem casar mesmo ou eles querem ir pra Fazenda 15? Porque tem muita gente aí que só não vai para casar, né? Para mim é uma grande mentira, mas uma mentira assim do bem, vai.
É, assim, eu gosto muito de reality de relacionamento, assim, reality desse tipo, né? Eu acho muito divertido ver como as pessoas agem nessas situações, né? Eu acho que esse tipo de reality é muito legal para você observar, como as pessoas agem, assim, e ver a situação delas mesmo, assim, porque são situações que você pensa, pô, que bom que eu não tô nessa situação, assim, sabe? Tipo assim, eu tô bem, assim, comparado com o que essa pessoa tá passando aqui. Então acontece muito isso aí. E aí eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que alguém tá ali realmente para procurar o amor, assim, sabe? É lógico que quando a gente tá assistindo o programa, né, a magia da edição, né, das sonoplastias ali, tudo. Deixa a gente um pouco, né? A gente um
Catarse,
pouco.
né?
Deixa a gente um pouco iludido, assim, né? Com tudo que tá acontecendo ali. Você fica, nossa, né? Parece que tá rolando uma coisa ali mesmo, de verdade e tal. Então é isso, assim. Eu acho que é muito difícil acreditar mesmo numa coisa real acontecendo ali. Eu acho que a maioria entra pra, né, viver como influenciador, porque hoje é uma profissão, né? Hoje você vive como influenciador, né? Você precisa de um pontapé inicial, né, como por exemplo uma participação num reality show, e depois você fica fazendo publi, né? Depois você fica fazendo outras
Sorteia um
coisas
iPhone, né?
aí, sorteia iPhone, faz publi de cassino online aí, sei lá, né? Um monte de coisa
Vira
aí
influencer
rolando, né?
da Blaze, né? Alguma coisa desse tipo.
Pois é, e a galera é isso, né? Teoricamente, a galera considera isso um trabalho mais fácil, sei lá, né? Muita gente, eu acho que muita gente entra almejando isso, assim, né? Muita gente realmente, não sei se todos, assim, né? Vai ser injusto da minha parte falar que é todo mundo que entra pensando nisso aí, mas eu acho que 90% entra com essa cabeça, assim. E quando você forma um casal, a sua tendência é ir mais longe do programa, né? Que é você vai ter o destaque, né? Tipo, quem não forma casal, acaba que a gente nem lembra o nome das pessoas, né? Aparecem vários coadjuvantes ali, né? Várias figuras que são figurantes apenas, né? A gente só viu rapidamente, assim, mas como não emplacou o casal, aí já era, né?
E assim, a gente vê muito isso no Valmir, né? O Valmir que ele foi meio que chutado pela Maria, mas ele rapidamente já emplacou um namoro, assim, muito desesperado. Não diria nem desesperado, mas com a sede do amor, né? Ele rapidamente já emplacou com a Kari para ter esse tempo de tela que é tão importante para você se destacar, como você bem disse. Agora, a questão é que eu vejo muita gente reclamando do Valmir, né? Eu mesmo fiz um TikTok lá falando que foi difícil os primeiros minutos, porque é um cara que já enche meio que o saco, mas depois você vai falando, pô, esse cara que vai levando o reality nas costas até então. E aí, Ciro, ele é o protagonista dessa temporada?
Com certeza. Assim, pelo que eu vi até agora, né, é até difícil imaginar o programa sem ele nesse momento. Assim, acho que teria sido um pouco mais desastrosa essa temporada, né? Eu acho que precisa de um participante assim, né? Lógico que logo de cara ele é um participante que chama atenção, né? O cara fala de um jeito, né, muito expansivo, ele faz dancinha, ele dá sarrada ali no ar, né? E a mulherada às vezes cai no papo ali, né? E tudo bem, porque o cara tá ali para entreter a gente também, né? Então, nada contra, tem que entreter mesmo, assim, né? pô, tava tudo dentro da regra ali, né? Tipo, pô, o
Sim.
cara não cometeu nenhum crime, né?
Não.
Simplesmente tá sendo ele, né? Então ele falou, porra, eu imagino que o Valmir quer entrar numa fazenda aí também, né? Eu acho que ele também almeja isso aí. E eu acho que ele é o que consegue melhor colocar isso no programa, né? Aparecer assim. Ele é um cara muito bom nesse sentido, assim, né? Ele é um cara que ele é o assunto, né? Não só entre a própria galera do programa, né, que fala muito sobre ele, mas entre o público também, né? Ele é o cara mais falado aí, pelo público. Então, assim, ele conseguiu se destacar. Ele conseguiu, acho que, o que ele queria aí, com essa entrada dele no programa, né? É o protagonista, assim, disparado, não tem a menor chance para nenhum outro, assim. O Valmir é o nome dessa temporada até agora, aí, sem dúvida.
É, o Valmir é o viciado em entregar entretenimento, porque assim, os comentários que ele faz, não é que a gente tá endossando os comentários dele, mas realmente ele entrega entretenimento, ele sente todas as emoções, ele chora, ele fica puto, ele muda de feição rapidamente, como foi a situação com a Maria, né? Ele tava todo amorzinho, depois que ela deu um fora nele, ele já mudou totalmente, falando que boatos são para te ferrar, e ela ficou toda chocada, assim. Então ele é um cara que vive realmente a experiência do reality. Na verdade, o Valmir, ele é o participante que todo diretor de reality quer ver, né? Assim, o Boninho, às vezes, acho que ele pensa assim, putz, se tivesse um Valmir aqui em algumas semanas, é o que movimentaria. Ele é o cara que realmente é o protagonista. Tudo aconteceu com ele até então. É, tem uma cena dele provando o terno, que ele tá lá todo solto. Ele é mais solto do que todos os caras, assim, faz uma dança da bundinha. Ele consegue entregar um entretenimento que poucas pessoas conseguem. Então, realmente, só falam dele. O Valmir é o protagonista, sim. Não tem jeito.
A gente pode dar spoiler aqui de coisas que rolaram até agora? Tá tudo
Vamos,
bem,
vamos.
né?
Tudo
Então,
bem, tá.
beleza. Não, é que assim, agora nessa segunda leva de episódios acontece uma coisa ali, né, nessa jornada do Valmir, que é a morte da avó dele, né? E é um momento assim muito de muita ternura, assim, sabe? Ele fica mal, fica chorando, né? É um momento muito marcante do programa.
Sim.
E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, o cara viveu a jornada do herói aí, né, cara? Ele
Foi a
começou
mesma coisa que eu
como um
pensei.
cara odiado ali, né? E aí depois todo mundo que tá assistindo, eu vejo muito isso nos comentários dos vídeos que eu faço sobre casamento às cegas, no YouTube ou no Instagram e tal. A galera comenta muito isso, assim, né? Porra, eu comecei odiando o Valmir, mas aí depois eu percebi que, pô, sem ele não tem entretenimento. E aí agora, com essa reviravolta ainda, né? Falaram, porra, o cara é legal, assim, sabe? Então enfim, eu tô gostando de acompanhar essa jornada aí de Valmir, tá muito divertido, né?
Até porque desde a primeira leva ele falou que queria a avó dele levando as alianças, né? Era o sonho da vida dele. Aí ele vai até a casa da avó com aquele encontro, apresenta a Karen. E aí ela, depois de um episódio, falece. Ele fica muito, muito mal, muda tudo. Então, assim, ele realmente viveu todas as emoções que o casamento às cegas pode entregar, né? Porque ele ainda vai viver se vai casar ou não. Creio que teremos surpresas aí. Tenho fontes confiáveis que surpresas ainda vão rolar. Mas não vou revelar, né?
Opa, opa, não, melhor não, melhor não.
Melhor não, né? Vai que. Mas assim, é muito interessante como o Valmir puxou para ele. E eu acho que ele tá carregando essa temporada, assim, muito nas costas, porque eu vejo as meninas muito chatas, e os caras, eles são, às vezes, sem noção demais, sabe? Tipo o Daniel. Mas por isso que eu trouxe o Ciro aqui, porque lá no Brasil que deu certo, Ciro, você faz do melhor ao pior, né? Você sempre faz, né, do pior ao melhor lá no Brasil que deu certo, as suas listas já é muito conhecida, aí eu quero saber. Vamos dividir por elenco feminino e elenco masculino, ou você prefere fazer por casal? O que que você acha mais fácil?
Eu acho que talvez. Vamos pro casal? Vamos pro
Vamos.
casal? Acho que pro casal.
Vamos por casal. Aí quem você quer, pode fazer aí, ó, sua lista aí, quem
Começa
você.
pelo melhor ou pelo pior?
Vamos começar pelo melhor, né?
É, assim, é que o melhor já tá claro quem é, né? O Valmir e a Karen ali, acho que não tem a menor dúvida, né? Qualquer que fosse, né, o casal onde o Valmir estivesse, acho que seria o melhor. Mas a Karen é muito interessante também, eu achei ela uma participante divertida, assim, né? Até porque, pô, ela escolheu o Valmir, né? Então, assim, pô, você vê, ela tem um diferencial ali, né?
Tem.
Pô, então eu tô achando legal. É, na real, assim, agora uma coisa sobre todos os casais, né? Eu achei que tá tendo pouco conflito, né? Tipo, principalmente depois que acabou a fase
Das
dos
cabines.
pods lá, das cabines, né? É, tá tudo muito tranquilo, né? Até aquela comparação que eu fiz com a versão americana no começo, ela vai muito ao encontro disso aí, né? Que, porra, na versão americana, as cabines é a parte mais tranquila, assim. Depois é só quebra-pau, assim, o negócio fica maluco. E na brasileira é meio que o contrário, parece, né? Depois que eles ficam juntos ali, parece que tá sempre todo mundo botando os panos quentes ali e tal. É, mas assim, quem entregou mais entretenimento até agora, com certeza, foi o Valmir e Karen. Aí, em segundo lugar, eu
Vamos
vou
lá.
colocar o
Vou até
casal
expandir para
Agatha.
você, ó.
É, eu vou colocar o casal Agatha e Renan ali também, que é um casal interessante, porque, assim, o Renan é um cara de Santos também, né? Assim como o
Sim.
Valmir e a Karen, né? É
Seus
o casamento da
conterrâneos.
Saída Santos nessa edição, né, velho? Tipo, me pegou de surpresa um pouco, velho. Meus conterrâneos aí, né? Até aparece várias imagens de Santos agora nessa segunda leva aí de episódios, né? Mas enfim, aí o Renan, que mora em Santos também, né? Ele tá lá no apartamento dele. Ele é um cara muito tranquilão, assim, né? Pô, um cara de boa, tranquilo. E a Agatha é meio paranoica, assim, né? Muito ciumenta, né? Tipo, o cara não deu muitos motivos, assim, né? Na real, para ela agir dessa forma. E aí eu vi que tem muito comentário, assim, né, nos vídeos que eu faço aí, da galera falando sobre a Agatha, né? Falando, porra, a mina é muito xarope, cara. A mina, sabe, fica o tempo inteiro em cima do cara, sem motivo, né? Vai acabar perdendo ele até por causa disso aí, né? Ó, eu não sei o que vai acontecer com esse casal aí, mas se continuar dessa maneira, eu não sei se o cara vai aguentar, né, velho? Porra, a mina é meio complicada ali. E realmente, ela mostrou vários momentos de chatice ali, né? Ficou enchendo o saco do cara que ficava mandando áudio, né? Ah,
Nossa.
você mandando áudio aí. Assim, pô, e a Agatha, ela é super bonita, né? Tipo, pô, uma mulher
Maravilhosa.
bonita. E aí você fala, porra, né? Eu tenho muito isso, assim. Quando a pessoa começa a ser chata, ela começa a perder um pouco a beleza pra mim, assim, né?
Sim.
Você começa a falar, pô, ela começa a cair, assim, sabe?
Já entendeu que tá solteira, né? E tem um lance que aí ela já é paranoica, né, Ciro? Aí ela vê um eu te amo no calendário dele lá, pronto, pra ela acabou o dia, né? E aí cada vez mais ela vai ficando mais paranoica, ela dá vários conselhos de brother, né? Toque de brother. Não manda áudio, ela tá sempre com uma questão pra fazer o apontamento sobre eles.
É. É, então, tem umas coisinhas ali, tipo esse eu te amo ali escrito, né? Teve uma outra cena que era a gaveta do Valmir que tinha uma calcinha dentro, né? Uma coisa assim. Tem umas coisas ali que eu fico muito na dúvida se não é armado ou se é real mesmo, assim, sabe? Eu
Total.
fico meio, pô, será que os caras não botaram isso aí só porque tava faltando conflito, assim, no programa?
A
Tipo assim, só pra
produção.
dar um tempero, assim, sabe? Eu fico um pouco na dúvida, assim, sobre isso, véio. Mas é, realmente, se tivesse um eu te amo ali de uma ex, né, sei lá de quem que era, aí é um pouco, né, deslizou um pouquinho ali, né, mas
É, porque eu acho que
acontece.
eles recebem, eles estão sempre pegando alguém, é uma galera muito bonita, principalmente esse casal, né? A Agatha e o Renan são muito bonitos. estão sempre pegando alguém, né? Então, quando surge a oportunidade para um reality desse que pode mudar a vida, o cara termina o relacionamento e esquece tudo, né? Tudo da ex, né? Tudo que pode ser da ex. Mas qual é o próximo casal depois de Valmir e Karen, Renan e Agatha? Estamos indo para os piores.
Então, assim, agora os três que restaram, eu acho que entregaram um pouco entretenimento aí, né? Tipo, acho que tá até meio difícil, assim. Eu vou colocar em último o casal Daniel e Daniela, né? Dani e
Isso,
Dani,
isso.
né? Que é um casal. Porra, assim, esse cara foi o um verdadeiro ranço ali do começo, né? Acho que a galera pegou aquele ranço do Valmir, só que o Daniel não tinha aparecido ainda. O cara apareceu no segundo ou no terceiro episódio, e a galera falou: pô, calma aí, galera, tem um cara que é muito ruim aqui, velho. Um cara que é, pô, machistaço, né? Aqueles comentários lá que ele tinha feito com a primeira pretendente lá, né? Que ele falou, fez umas perguntas meio de cunho sexual para ela. E aí ela responde normalmente, né? E aí ele fala, não, depois ele fala pros caras, né? Assim, não, ela fala muito de sexo, eu não gosto disso, não sei o quê. Pô, tá de brincadeira também, né, esse cara aí. E aí agora ele fez o um casal com ela. Eu tava achando engraçado no começo, porque eles não estavam transando, né? E ele tava ficando chateado. Eu esperava que eles não fossem transar em nenhum momento, mas aconteceu já, né, parece. Então tá sem graça, assim, tá.
E ela corrige ele de tudo, né? Ela quer mudar a alimentação dele. Tudo ela dá um toque também, no mesmo estilo Agatha. Ela é chata também, né?
Então tem um lance que ele não bebe e ela bebe, né? E aí ela quis dar uma forçada nele a beber também, que eu achei uma parada um pouco chata ali também da parte dela, né? Mas enfim, não chega a ser um entretenimento assim, isso aí, né? A gente tem que se esforçar muito para considerar isso um entretenimento.
É. É, e segundo Ciro, só completando sobre o Daniel, segundo Gabriel Perlini, ele ganhou um reality já, que era Pessoas do ABC. Ele ganhou R$ 300 num reality show do ABC.
Caramba.
Então, tipo, é um cara que já vem aí do mundo dos realities, mas ele é completamente equivocado. Nos episódios também mostrou que ele é muito filhinho da mamãe, né? E aí o pessoal começa a perceber um quê de Will da última temporada, que não casou por conta da mãe, meio Zé Mané. Mas é isso, a opinião do Ciro aí. Qual que é o próximo, Ciro?
Não, assim, em relação a isso do Will, né? Pô, não, é que do Will lá era muito vergonhoso, assim, né, cara?
Era.
Era terrível, assim. Essa do Daniel, eu acho que é até um pouquinho mais light, assim,
É.
pelo que eu vi até agora, assim, né? Não é nada demais. Ele só falou, ah, eu queria morar perto da minha mãe, eu tava cuidando dela aqui, né? Já tem idade e tal, não sei o quê. Eu não achei nada muito grave, assim, sabe?
É.
Eu achei isso daí
De boa.
de boa. Agora, ó, em penúltimo,
É.
eu vou colocar o casal Maria e Menandro, né? Esse casal, quando formou, eu falei, pô, perfeito, né? Tipo, que a Maria não quis ficar com o Valmir, ela teve uma briga ali com o cara. E ela ficou com o Menandro, que é o bom moço, assim, né? Ele tem todo uma coisinha meio bom mocinho, assim, ali.
Bonzinho.
Eu achei até que combinava, assim. Eu falei, ah, o casal tá aí, né? Combinam os dois, né? E eu sinceramente, sempre apostei como o casal que ia entregar menos entretenimento de todos, assim. Mas a Maria, né? Ela tem umas implicâncias ali com o Valmir, né? Teve aquela coisa na festa que ela falou que ele ficou olhando para mim, tá? Começou a encanar, né? Uma coisa, encanou com a Karen também, né? Que ela tava zoando a altura do Menandro, né? Alguma coisa
Isso.
assim, né? Então, assim,
O flashback corrigiu ela, né? Ela se equivocou nesses dois momentos ali. Ela se equivocou. O flashback do casamento às cegas viu que as implicâncias dela não estavam tão corretas assim, né?
Da Maria, né?
Isso, da Maria. Não, ela não tava tão correta assim, porque até então, na primeira parte, Ciro, tava todo mundo falando: nossa, essa mulher é perfeita, né? A terapia tá em dia e tudo mais. E aí vai se desenrolando, a gente queima a língua, né?
Não, pois é, né, cara? Um comentário que eu tenho lido muito também aí no, nas minhas redes, né? Inclusive mulheres fazendo esse comentário, é que o elenco feminino desse ano tá, tipo, muito pior que o masculino. Porque geralmente o dos homens é sempre o pior, né? Geralmente o dos homens é tudo, nossa, aquela a primeira temporada lá, né? Que era o Together Forever
Agora é uivada, né? Agora é uivada. Eles transam e
lá, né?
querem uivar. Meu, isso daí também é uma coisa que a gente precisa comentar, Ciro. Que é essa uivada? O cara, depois de ir lá curtir a noite com a mulher, ele dá uma uivada para todo mundo ouvir que ele transou.
Quem que foi que proibiu? Foi a Maria, né? Que proibiu
Ex
o
exatamente.
Menandro de
Aí o
dar
Menandro, não.
uivada, né?
O Menandro, que eu também acho que alguns caras que não entregam entretenimento são muito, pra gente dizer assim, às vezes até meio que bunda mole. As mulheres se impõem muito em cima deles. Aí, não, não, imagina, não ia fazer isso não. Tipo, o cara, aí tem um corte da temporada que tá ele uivando agora, que vai ter a despedida de solteiro, ele uivando assim, como uma comemoração. Ou seja, ele só não fez por causa da mulher mesmo, sabe?
Sim. Bom, foi meio pau mandado ali, né?
Exato.
Então, eu acho que você está num reality desse tipo, você já tem um certo desprendimento com a vida, assim, né, cara? Assim, pô, se entrega de vez, assim, né? Essa Maria aí é meio nada a ver, ficar ali cheio de história e tal, né? Mas eu concordo com esse comentário aí que eu tenho lido muito, né? Que realmente o elenco feminino tá um pouco, tá conseguindo ser mais chato assim do que o masculino esse ano, viu? Tá complicado, tá complicado.
E aí sobrou só o Jarbas e a Bianca, é isso, né?
Então, Jarbas e Bianca ficou no meio da lista, né? Talvez um pouco como casal planta, assim, não sei. Pelo menos até onde eu vi, não rolou nada assim muito também louco, né? Rolou, eles fizeram uma tatuagem de casal.
Isso.
Será que podemos considerar isso uma coisa muito louca aí, né?
É.
Vai ter que casar
Pra
agora, né?
quem casa, né, Ciro? Acabou de conhecer a pessoa e casa, nada é tão louco assim, né? Nada é tão louco que uma tatuagem não possa dizer.
Não.
Mas é, ele só teve um conflito com ela, que foi na questão de que ele chegou bêbado da festa. E aí ela ficou brava, porque ela foi experimentar o vestido, né? E ele foi experimentar o terno e ele chegou mamado. E ela percebeu que ele não tava muito entendendo muito o que ela tava falando. Ela ficou brava com ele, falou, falou, falou. E ele, em vez de fazer alguma coisa, ele foi, botou mais bebida e bebeu. Ele deu tipo uma. Ele deu uma debochada ali. Ela ficou muito brava, tentou discutir. E aí eles tiveram uma questãozinha aí. Mas aí foi resolvido. Só queria fazer um comentário antes da gente partir para isso, Ciro, que é sobre o Renan, que eu acabei deixando passar. As amigas do Renan acabaram depondo contra ele, né? Falando também que ele era um baita pau mandado, que ele sumia das amizades quando ele namora também. Ter umas amigas dessas também não é grande coisa, né? Eu não sei se você chegou nessa parte.
Eu não cheguei nessa parte, não, eu acho. Amigas do Renan,
Do Renan, né? Todas meninas
né? É o
pretas
Renan.
e tudo mais, deixou a Agatha muito aliviada, mas mostrou que ele é um baita pau mandado, assim, as amigas falaram que. Mas aí ele convidou todas para ser madrinha, então isso vai continuar, essas amizades vão continuar enchendo o saco dele. Mas é uma coisa muito boa, né?
Assim, é muito louco, né? Que está falando, né? Ah, fazer tatuagem junto. Eu fico assistindo o programa e eu fico pensando, assim, né? Eu falo, cara, imagina assim, era uma cena que a Maria tava fazendo a lista de convidados do casamento dela com o Menandro, né? Eu fiquei pensando assim, cara, você tá fazendo uma lista de convidados do seu casamento com uma pessoa que você mal conhece, né? Mas isso é muito louco, assim, sabe? Só se parar para pensar muito nisso, né? Aí a tatuagem de casal também, sabe? Teoricamente é isso, essas pessoas elas mal se conhecem, né? Elas se conhecem há poucos dias, assim.
Sim.
Então, mas beleza, né? Acho que é isso. Você tá num programa de TV, então você se entrega aí da melhor forma aí que você conseguir se entregar, né,
Ou da
cara?
pior também, né? A gente nunca consegue saber. A melhor forma, geralmente é a pior, mas é a que entrega mais entretenimento, né, Ciro?
Sim.
E além da tatuagem, teve esse momento aqui da mãe da Maria. Aqui tem um tweet que eu separei que eram duas mães a mesma energia. Por quê? Porque o pessoal já deve ter visto, mas todo mundo vai experimentar o vestido e a Maria é a última. A mãe da Maria, Ciro, ela chora com todas as meninas que experimentaram o vestido. Ai, que vestido lindo! Ela cai copiosamente. E na hora que a Maria desce, ela não entrega e não esboça nenhuma reação. Foi tipo uma das coisas mais. Já tinha tido alguns comentáriozinhos, assim, meio ácidos da mãe dela pra cima da Maria no em encontros, que você olha e fala, nossa, ah, sei lá, né? Vai, às vezes é só uma pessoa que tem mais idade e não consegue compreender tanto esse mundo louco de hoje. Você vai relevando, até porque, como você disse, tem coisas piores, como o Daniel mesmo, então passa desapercebido. E aí a Camila Queiroz questiona a mãe da Maria: Nossa, eu tô chocada que a senhora chorou com todo as meninas, menos com a sua filha. Ah, mas não é, né? Aí ela falou: Mas você gostou do vestido? Aí ela falou assim: Ah, quem tem que gostar é ela, né? Já mandou uma dessa. Aí a Maria fica brava, é bloqueada no WhatsApp pela mãe. Uma relação bem gostosinha, né? Uma relação aí ela fala que tem uma relação narcisista, tal. Depois elas se acertam numa saída. Mas isso foi uma coisa bem doida, assim, né? Como os pais e as mães estão ganhando notoriedade no casamento às cegas, né? No último casamento às cegas teve a mãe do Will, teve o pai da Tamara, que foi super. O cara ali tem um jeito de lidar meio Vanderlei Luxemburgo da vida, solto, um cara meio caricato, né? Então,
Sim.
tipo, como eles estão ganhando força, né, Ciro? Esse.
E botou a mãe dele no devido lugar ali, né? Naquele encontro que teve no final lá, né?
Seu Vanderlei sempre mandando muito bem. E acho que essas foram as coisas mais surreais dessa segunda parte, que não foi tão, assim, não pega no coração, como você mesmo disse, né, Ciro?
É, então, assim, essa parte da mãe da Maria no vestido do casamento, eu não cheguei a ver o episódio ainda, né? Não cheguei lá. Mas eu cheguei a ver outros momentos da mãe dela aí antes, né? Que a Maria vai na casa dela, né? Vai apresentar o marido ali para a mãe. E eu achei bem esquisita a relação, já naquele momento, assim, sabe? Eu já achei ela bem estranha, né? Ela comenta alguma coisa da calça dela, né? Ela não usava shorts tão curto assim, uma coisa assim, não lembro exatamente o que era, mas assim, os comentários muito estranhos assim, sabe? E aí, ouvindo isso que aconteceu, né, na hora de experimentar o vestido lá de noiva, eu tô achando um pouco surreal assim, né? Eu sinceramente espero que a Maria esteja tratando isso em terapia aí, porque é complicado, viu?
É,
Complicado, né?
uma coisa meio mães narcisistas, ela já realmente comentou, o Menandro, quando ela já chegou chorando assim, o Menandro não entendendo nada, né? O homem geralmente tem essa dificuldade para ler a mulher chega completamente triste. Mas é isso, né? Foram poucos momentos de grande entretenimento com essa segunda parte, que sempre é a mais fraca, como você já disse. Dito isso, Ciro, nosso último tópico aqui é você é Rodrigo Carelli por um dia, o diretor de A Fazenda 15. E aí você tem uma vaga para preencher, que sempre tem um de férias com ex, sempre tem um casamento às cegas. E aí, seria este cidadão fazendo uma sarrada no ar?
Tá na tela aí já, né? O nome do escolhido, né? Não tem como assim, né? Não tem como. Eu acho que os outros participantes, assim, nenhum. Eu olhei assim e falei, nossa, se renderia num outro reality, assim, sabe? O Valmir é um cara de. Assim, o próprio Valmir, eu não sei nem se ele renderia também numa fazenda da vida, assim, né? Eu acho que ele rendeu bem no casamento às cegas, porque ele ali, eu acho que ele entendeu que ele teve um espaço dele sozinho ali para brilhar, né? Aí, justamente na cabine, que é a cena que a gente está vendo aí na tela. Então, assim, as pessoas já sabem, né, o formato do reality, elas já vão preparadas, assim. E aí ele entendeu como brilhar ali e entregou direitinho, assim, né? Mandou muito bem, assim. Agora, nessa segunda parte, eu tô achando divertido também ainda o Valmir, mas eu acho que ele não tá que nem era nessa parte da cabine, assim, sabe? Ele tá mais normal, assim, vamos dizer, né? Tem o momento dele com a avó ali, que foi muito bonito e tal, né? É um cara, assim, né? Tipo, um cara que não tem medo de aparecer aí, não tem medo de se divertir aí no reality. Talvez rendesse numa fazenda, assim, talvez. Se fosse escolher um, com certeza era ele, porque os outros
Não dá.
é menos, né?
É, e exatamente, tem um momento que é uma festa que eles brincam de verdade ou consequência, que é um jogo que nunca deu certo, ainda mais entre casais, né? Quando tem casal ali que acabaram de se formar com todas as suas inseguranças que um novo relacionamento traz. É, e ali, basicamente, o Valmir leva a patada da Karen e da Maria. Então o Valmir fica assim, meio. Ele tá apanhando de todos os lados. É a nova Juliette, né? Mais, uma vida mais sofrida do que a da Ju. Então, é isso mostra o quão protagonista ele é, né? Do reality. Então, sua vaga iria para Valmir. Se tiver lá na produção da Fazenda, fala, ó, cara, ele é esse cara que você tem que pagar. Desse elenco, né? Porque não é um elenco que tá entregando muita coisa, né?
Assim, agora parando para pensar, né, pensando um pouco melhor na pergunta, acho que tem uns nomes ali do elenco feminino que talvez renderiam alguma coisa num reality de confinamento, viu? Talvez uma Maria aí, né? Você vê que ela tem um temperamento um pouco, né, diferente, assim, né?
Oscila, né? Oscila bem, né? E a Agatha também, eu acho que.
A Agatha também.
A Agatha acho que renderia, porque ela ia implicar. Em uma semana ela não ia estar aguentando mais ninguém. Então ela ia brigar bastante.
Eu acho que, parando para pensar, talvez sejam nomes até mais interessantes do que um Valmir numa fazenda, hein? O Valmir, ele tem um carisma ali que acho que funcionou no Casamento às Cegas, mas eu não sei se eu aposto tanto num outro reality, assim. Eu gostaria de ver, né? Vários santistas aí brilhando pelo mundo, né? Mas talvez as mulheres aí, a própria Karen, a mulher do Valmir, eu acho que talvez fosse interessante também aí
A
num
Karen tem
outro
uma carinha
reality.
de BBB, né? Aquela anônima do BBB, né? Aquela loira que sempre entra no melhor estilo Sara. É, então, tipo. Mas tem, eu acho que tá rendendo bem, Ciro. Assim, a Netflix acertou a mão. Claro que não é melhor do que as outras edições, porque o brasileiro é muito malandro, né? Ele entra sempre pra tirar uma grande vantagem. Mas é. O Casamento às Cegas, então, para você é o Brasil que deu certo, de certa forma, né? Né, Ciro?
É legal, assim. Eu gosto do formato, né? Como eu gosto muito de reality de relacionamento. Eu acho muito divertido, sim, esses 90 dias para casar, sabe? E eu acho válido fazer, né, um brasileiro. Eu acho que a gente já tá com muito reality de confinamento, assim, sabe? Já tá um pouco saturado isso, já tá um pouco esgotado, né? Fazenda, BBB, vários aí, né? Então, qualquer outra tentativa de fazer uma coisinha um pouco diferente, eu acho legal, assim. E quando dá certo, é mais legal ainda, né? Mas eu acho que o brasileiro ainda, ele não tem o tempero que as versões americanas têm. Eu recomendo muito, muito o Casamento Cegas americano para quem não viu aí, principalmente o primeiro. O primeiro é um clássico, assim. E o mais recente que teve, que, se eu não me engano, foi quatro agora, sei lá. O mais recente é bom também. Mas o primeiro, começa pelo primeiro. O primeiro é fantástico, assim. Recomendo.
É isso, Ciro do Brasil que deu certo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Deixem um like nesse vídeo, engajem também, se inscrevam aqui no canal do Eles Que Lutem e também no canal do Brasil que deu certo. Eles nem precisam muito, porque tão bombado
Não,
pra caramba, mas
sempre
sempre
precisa.
é sempre bom. O Ciro estreou agora o seu podcast, né? Falando sobre Succession, Barry. Quero saber quando você vai falar de Better Call Saul, porque sou um grande fã de Jimmy McGill.
Em
Então.
breve.
Em breve. Então, assim, vou deixar todos os links aqui para vocês seguirem o Ciro e seguirem também o Eles Que Lutem. Muito obrigado pela sua participação. Gostou, Ciro? Foi um papo. Rendeu?
Gostei, não, gostei muito. Pô, um prazerzaço estar aqui depois de um tempinho, né? E ainda mais para falar de casamento às cegas e tal. Enfim, tem vários outros assuntos também, né, que a gente tem em comum aí, né, relacionados ao entretenimento brasileiro, mas esse assunto quente aí do casamento às cegas é muito legal, muito legal. Adoro esse tipo de reality aí Reality de relacionamento, assim. Esse reality de pegação eu não curto muito, né? Tipo, de férias com ex, aí não é muito minha praia, assim. Não... Agora, esses de discutir relação, assim, opa,
Sempre
pode me
bom.
chamar que eu tô dentro, velho.
É isso, gente. É isso. Ciro Ramen aqui do Brasil que deu certo. Muito obrigado. O Eles que Lutem volta semana que vem. Valeu. Esse foi o nosso ministro do entretenimento do governo Lula. Falou!
Então, galera, tchau.